Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de julho de 2018. Por Paulo Klenz. Assunto: As Primeiras Obras, a Alegria. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Queremos entrar na presença do Senhor com gozo. Nas últimas ministrações aos irmãos, compartilhei de vários temas referentes a obras de primeiro amor que nós precisamos nos arrepender e voltar a praticar. Vamos relembrar com os irmãos. Falamos sobre a obediência ao temor do Senhor. Falamos sobre a oração. Falamos sobre o perdão. Falamos sobre a santificação. E falamos sobre a unidade e comunhão. Falamos sobre cinco obras de primeiro amor que precisam realmente frutificar em nossa vida. Existem muitas outras, mas creio que o Senhor permitiu que falássemos dessas cinco. E qual é o interesse de Deus que nós pratiquemos essas primeiras obras de amor? Vamos abrir ali em 1 João. João, o último dos apóstolos ali, já velhinho, escreveu essa carta no fim de sua vida. Já no final do primeiro século, muitas coisas aconteceram com a igreja naquele período. Muito foi escrito. Tudo isso, na verdade, foi escrito até aquele período. Muito foi pregado, falado. E Jesus fez centenas de milagres, fez muitas coisas sobre a face da terra que não podia nem se escrever em livros, como diz, né? Não caberia em todos os livros. E aí João começa essa carta explicando que há um fim nisso. Há um desejo de Deus para cada um de nós. Vamos ler ali no capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E agora está aqui uma chave importante, irmãos. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, há um desejo no coração do Senhor de que o nosso gozo se cumpra. Eu pesquisei no grego o que é a palavra gozo. E achei um significado muito interessante que uma parte dele eu mesmo desconhecia. Essa palavra gozo, irmãos, vem do grego chara. E significa assim, ó, extrema e exuberante alegria. Essa parte aqui eu desconhecia da maneira que foi colocado. Deleite calmo. Satisfação completa. Contentamento de coração. Ânimo pronto. Tremendo, irmãos. Às vezes nós não conhecemos o que a palavra realmente quer dizer quando a gente lê. Gozo não é simplesmente uma alegria de eu estar rindo para os irmãos. Não é isso. Não é apenas uma feição exterior. Mas o que Jesus realmente queria e quer em nossas vidas é que nós manifestemos e pratiquemos as primeiras obras de amor para que haja o cumprimento deste gozo em nossa vida. O nosso dia a dia, irmãos, é consequente disso. Esse gozo aqui não é um gozo de altos e baixos. Exterior, é um gozo interior contínuo. Irmãos, o que chamou muita atenção para mim aqui é deleite calmo. A tribulação pode ser terrível na minha vida, as lutas, as batalhas, os enfrentamentos, as situações aí fora. Só que lá dentro do coração existe um deleite calmo da vontade de Deus se cumprindo. João escreveu isso por último, as últimas cartas foram escritas na Bíblia. É como se ele dissesse assim, ó, tudo foi escrito, tudo que foi visto, tudo que foi ouvido, tudo que foi tocado em Jesus, tudo que nós vimos dele. Nós escrevemos tudo o que o Espírito Santo nos mandou escrever para que o vosso gozo se cumpra. Uma vida agora de deleite calmo. Uma vida de satisfação total em Cristo, não nas coisas exteriores somente. Um contentamento diário daquilo que temos recebido do Senhor, espiritualmente, também materialmente. Esse é o propósito de Deus, para que vivamos assim. Porque aí sim, vamos manifestar para o mundo o gozo do Senhor em nós. Se você pegar em Gálatas lá, quando Paulo falava dos frutos do Espírito, você vai encontrar lá o primeiro qual que é. Os irmãos sabem, né? Amor. Por que amor? Porque tudo inicia, irmãos, na execução das primeiras obras de amor. Tudo aquilo que nós falamos nas outras ministrações são bases, são fundamento, irmãos, para viver uma vida com gozo. Olhando esse assunto, olhei para mim mesmo, tem áreas que às vezes que eu não estou com gozo contínuo, porque ainda preciso manifestar mais obra de amor ali. Há uma dependência, as coisas são ligadas. Aí se você vai continuar em Gálatas lá, qual que é o segundo fruto do Espírito que aparece? Se forem ver lá em Gálatas 5, vai estar escrito gozo, alegria. E depois vai estar escrito paz e os demais, longanimidade, mansidão, que são consequentes. Por isso é importante, irmãos, nós entendermos o quão importante é vivermos as primeiras obras de amor. Por isso que João, inclusive João, no Apocalipse, colocou tão claramente, se arrependam e pratiquem as primeiras obras de amor. Porque elas vão gerar em nós verdadeiro gozo. Vamos abrir aqui, irmãos, em João 15. Eu imagino que João, em todas as tribulações, na sua velhice, com certeza um homem bastante atribulado pelo tempo, pelas batalhas. Mas uma coisa ele, creio que, procurou manifestar poderosamente sua vida. Viver o primeiro amor. Escrever dele. E creio que João era um homem que tinha gozo de Cristo. Olha o capítulo 15, quando ele fala aqui no versículo 11. Vamos ler do 9 ao 11. Veja, irmãos, como as coisas são ligadas. Nós não conseguimos desligar isto. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aqui. Praticai diariamente as primeiras obras de amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O que significa isso, irmãos? Permanecer na oração, no temor de Deus, na santificação, na comunhão, na unidade, no perdão. Permanecer na prática do primeiro amor. E depois, no 11, ele novamente, irmãos, testifica a mesma coisa. Tenho-vos dito isto. Quem falou essas palavras? Jesus. João disse, por isso vos escrevo. João escreveu o que ouviu de Jesus aqui. O coração de João, irmãos, era muito antenado com Jesus. Jesus falou, tenho-vos dito isto. para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Esse era o desejo de Jesus para todos os seus discípulos. Que o gozo dele, que ele tinha, por ser Deus, que esse gozo agora permanecesse em nós. E assim o nosso gozo interior fosse completo. Esse é o caminho, irmãos. Não há como desligar as obras de amor com o gozo em nossa vida. É interligado. Por isso que antes eu falei, né? Puxa, tem área que às vezes eu não estou com gozo. Mas por que não? Porque ainda não estou rendido ali. Não houve rendição completa, não há satisfação completa ali. Ainda não há um deleite e calma ali. A coisa ainda está conturbada lá dentro. Então não alcança aí ainda o gozo completo. Mas fiel é o Senhor que cumprirá tudo em nós. Aleluia, essa é a nossa esperança, irmãos. Ele está trabalhando para gerar esse gozo total em nós. Isso nos alegra, né? Nos dá uma esperança, graças a Deus. Agora, irmãos, essa parte, a salvação foi nos dada de graça. Mas essa parte de render nossa alma, como temos ouvido, de praticar o primeiro amor, isso depende de nós, na presença de Deus. Eu, quando jovem, era muito mais desanimado em muitas coisas. Inclusive, quando eu vi aqui uma das questões desse grego, chara, ânimo. Eu era desanimado em muitas coisas, que o Senhor teve que mudar lá dentro para adquirir esse gozo do Senhor. Para ser animado. Olhemos para nossas vidas. Às vezes há desânimo, por quê? Se você examinar, ir diante do Senhor, começar a examinar, você vai ver, o problema sou eu mesmo, não é o outro. Não é aquele, não é aquele outro, não é eu mesmo o problema. Eu mesmo sou o problema. Então Jesus deixou claro, o maior desejo dele é que o gozo dele permaneça em nós e o nosso gozo seja completo. Nós atinjamos, irmãos, uma satisfação em cada área da nossa vida. Mas não uma satisfação para nós mesmos, uma satisfação em Deus. Que Ele seja tudo para nós. É algo que Deus está trabalhando em nós. Mas eu gostaria, eu clamei ao Senhor para finalizar, né, essa sequência de obras de primeiro amor. O Senhor me mostrou isso. Isso tudo é para que vocês vivam com gozo, com alegria. E essa alegria, irmãos, essa vai ser manifestada lá fora. Que vai tocar as vidas. Eu imagino um Jesus que realmente sofria muito, muitas tribulações, mas eu creio que ele era grandemente alegre no coração e transmitia alegria para as pessoas. Tenho plena convicção disso, porque ele tinha o gozo total de Deus nele. Era um homem que suportou obedientemente até a cruz, morte de cruz. Mas eu creio que até nesse momento havia gozo nele interiormente. Para nós é diferente hoje? Não. Diz lá, tende por grande gozo quando passardes por muitas tribulações. O nosso caminho não é diferente do de Cristo. É igual. Mas o Senhor quer que a gente viva tal realidade em Cristo que até nesse momento, lá dentro, haja um deleite e calma. Fora pode estar conturbado as coisas. Mas lá dentro, a minha esperança continua sendo Cristo. A minha alegria continua sendo Cristo. A minha experiência continua sendo Cristo. Nós precisamos, irmãos, atingir uma maturidade assim. De não sermos alto e baixo. Ah, hoje eu estou desanimado, não vou para a reunião. Ah, e hoje aconteceu aquilo, ah, daí não vou fazer isso. Não, ah, hoje eu não vou ler a Bíblia, porque, ah, não, hoje está, nossa, está difícil as coisas. Não, atingir uma continuidade de alegria com Cristo. Eu vou orar, estou em batalha, mas eu vou lá orar. Eu vou, olha, eu tô com muita raiva, mas eu vou perdoar aquele irmão. Isso gera uma maturidade em Cristo, irmãos, que nos leva a ter gozo na vida, enquanto estivermos nesta terra. E muito mais será quando estivermos nos céus. Olha um pouco mais para frente, em João 17, versículo 13, quando Jesus faz a última oração intercessória, ele mais uma vez ora e faz essa petição pelas nossas vidas. Ele diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Na sua oração ele faz menção novamente, irmãos, do gozo, alegria completa. Ele quer, ele deseja que a gente viva essa experiência poderosamente em nós. Isto é, irmãos, viável em nossa vida. Não é uma coisa assim, nossa, eu nunca vou alcançar isso. Não. Podemos alcançar, sim. O quanto mais nos entregarmos ao Senhor, podemos alcançar uma maturidade de viver uma vida alegre. Todos os dias. Voltando um pouquinho, em João 16, no versículo 21, Jesus faz um paralelo de uma situação difícil, né? Veja ali, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza. Não é algo fácil. As mulheres que estão aqui, que têm filhos, sabem bem o que está escrito aqui. Nós homens às vezes não entendemos as mulheres, né? A gente não tem ideia o que é um parto. A gente assiste ali e tal, mas não tem ideia o que a mulher passa 9 meses. Jesus faz esse paralelo para mostrar que não é um momento fácil, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz à criança, depois de ter passado a tribulação, depois de eu ter orado, de buscar o Senhor, de ter feito todas aquelas obras de amor que preciso, que são obras em luta, em batalhas, o que acontece daí? Já não se lembra da aflição. Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Bom, essa experiência só as mulheres vão poder realmente dizer, as que têm já filhos, né? Mas o que acontece? De repente nasceu a criança, conforme diz aqui, já não lembra de nada mais da dificuldade que passou. Você só olha aquele rostinho adorável ali, alegre. Atingiu o que naquele momento? As mulheres podem dizer, mas sinceramente, mulheres que já têm filhos, nesse momento vocês não sentiram um deleite calmo? Eu imagino que sim, né? Eu como pai, quando eu vi a criancinha ali, eu senti, nossa, uma alegria tremenda. Não houve uma satisfação em Deus, puxa, o Senhor me deu um filho. Um contentamento interior, puxa, esse filho que o Senhor me deu. Essa relação Jesus faz, irmãos, com o que é sentir gozo verdadeiro ali no Senhor. Há uma batalha, nossa alma precisa ser quebrantada na tribulação, conforme ouvimos semana passada, né? Nossa alma tem que ser rendida. É luta, mas depois vem um grande alívio. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Glória ao Senhor. Estamos ainda num tempo de batalha aqui, irmãos, nessa terra. Tem tristezas, tem lutas, tem... Mas, irmãos, é uma promessa de Jesus aqui. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Vale a pena, irmão, se render e cumprir as primeiras obras de amor? Vale, está escrito aqui, existe uma promessa. Existe uma promessa. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Olha aqui, Jesus faz uma relação com o nosso dia a dia aqui em oração, diante dele, nossa vida contínua de oração. Numa posição assim, Deus vai começar a responder orações, como tem respondido, irmãos. Muitas orações. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. Para quê? O que está escrito ali? Vosso gozo se cumpra. Passar tribulações em oração, irmão. Orando sem cessar. Se a gente pedir, a gente vai receber para que o nosso gozo se cumpra. Para que haja deleite, tranquilidade dentro de nós. Jesus cita isso muitas vezes. Nessas últimas palavras que João, pelo Espírito, escreveu. Para nos deixar essa visitação de Deus. Não é um túnel sem luz no fundo. Não. A vida cristã é um túnel, um caminho estreito, difícil. Mas lá no final é a vida eterna. Onde todo gozo se completará totalmente. Qualquer dúvida, qualquer mal entendimento, tudo se esclarecerá. Mas agora é andar no caminho estreito. Não tem outra escolha se queremos seguir o Senhor. Não dá para... Lloyd-Jones escreveu assim, olha, o caminho estreito, ele tem primeiro a porta, que a palavra diz. A porta é estreita. Poucos se chegam a ela, está escrito. E outra coisa, uma hora você não consegue entrar duas pessoas na porta ao mesmo tempo. Isto é, ele diz assim, não consegue entrar você e o teu eu. O teu eu tem que morrer para andar no caminho estreito. Tudo isso para atingirmos a alegria. Quer ver? Vamos abrir ali em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2. Qual foi a experiência de Jesus para ele poder falar isso para nós? Qual foi a experiência dele? Por que ele pode dizer para que tenham a minha alegria em vocês? Completo. Porque olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo aqui, Jesus batalhava pelo mesmo gozo, irmãos. O gozo do Pai. Pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Temos que considerar, irmãos, que Jesus trilhou um caminho na terra de muitas tribulações, muita rendição, rendição total até morte de cruz, obediência total. Para quê? Porque ele sabia que existe um gozo proposto. A glória do Pai sentado ao lado dele no trono. O nosso caminho é diferente, irmãos? Não é. Por isso que eu creio que o Senhor tem nos alertado nesse último tempo, das primeiras obras de amor, da questão da rendição total da alma, para que a gente caminhe nesse caminho. E existe um gozo proposto, já para esse tempo e para o vindouro. Glória a Deus, irmãos. É uma esperança viva. Devemos entrar na presença do Senhor com gozo. Aquilo que já recebemos de gozo, glória a Deus. Aquilo que estamos no caminho alcançando, glória a Deus, vamos alcançar. Mas lembremos, irmãos, não tem saída. Se não caminhar no caminho estreito, praticando as primeiras obras de amor, corremos o risco de não alcançar muito desse gozo. Podemos demorar em expressar vida. Então, creio que é por isso que o Senhor vem nos falando desde o retiro esses assuntos. O Senhor tem esse objetivo, que cada um de nós expresse alegria interior. Tenha paz total interior. Mas não tem como fugir. Lá Jesus falou, lá em João 15, naquele mesmo texto que nós lemos, o que, que ele falou lá? Ele disse mais uma coisa. Mais para frente daquele texto que nós lemos, ele diz daqueles que amam o seu amigo, que são amigos, e daí ele fala uma palavra. Vós, no capítulo 15, versículo 14, ele diz, vós sereis meus amigos, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esse gozo proposto para nós, irmãos, é só se fizermos o que ele manda. Senão, não vamos alcançar. Isso parece até uma palavra radical, né? Mas Jesus disse, quem vai ser meu amigo, quem vai receber o meu deleite, a minha satisfação, é aquele que faz a minha vontade. Muitos chegarão diante do Senhor, dizendo, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. Fiz... Não conheço você. Nunca fizeste o que eu te mandei. Esse é o nosso preço a pagarmos. Olha só como a prática da palavra, ela pode gerar um exemplo grande. E gerar grande gozo em nosso coração. Veja a experiência dos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, foi uma das primeiras igrejas na Europa, na Grécia, né? No norte da Grécia, depois dos filipenses. Essa igreja, ela cresceu rapidamente, muito rápido no Senhor. Ela começou a atingir gozo perfeito em Cristo muito rapidamente. Por quê? Olha o versículo 6 e 7 do capítulo 1, da primeira carta dos Tessalonicenses. Paulo vem falando ali, dando graças por eles, né? E depois diz assim, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra e muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Mas esse gozo do Espírito Santo, como ele preencheu eles? Por causa do que está escrito no versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do trabalho do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Aqui está o trabalho deles. Aqui está o nosso trabalho. Trabalho de amor. Obra de fé. Paciência da esperança, esperando Cristo. Aí lá para frente, eles estão praticando isso, essa palavra que eles receberam, sendo imitadores de Paulo que já se praticava. Estão vivendo as primeiras obras de amor fortemente e rapidamente na igreja em Tessalonicenses. Creio que foi uma das igrejas que mais rápido cresceu nisso. Para daí ser exemplo a toda a Grécia. Veja, irmãos. O gozo de Cristo, a alegria do Cristo, é para gerar um grande exemplo. Primeiramente na nossa casa, depois as pessoas próximas a nós, e mesmo as igrejas. Há algo grandioso da vontade de Deus para cada um de nós. Essa igreja viveu tão fortemente isso. Foi dado o testemunho dela aos coríntios, que fazem parte ali, estão no sul da Grécia. Eles receberam testemunho dessa alegria. Está em 2 Coríntios 8. Aqui está o segredo dessas vidas, dessa igreja. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, onde estava a Tessalônica. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. É uma igreja que rapidamente viveu amor e rapidamente recebeu gozo no seu coração. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Muita rendição desses irmãos. Primeiramente ao Senhor, depois aos irmãos. Cumprindo a vontade de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, perdoando, orando, sem cessar. Em Tessalonicenses está escrito, orai sem cessar. Né? Santificando-se, tendo unidade com o corpo de Cristo e com Deus, tendo comunhão. Está aí, geraram um exemplo para a Grécia. Glórias a Deus, irmãos. O Senhor quer gerar exemplo pela tua vida e pela igreja. Por isso é tão importante a rendição. Eles se renderam. Uma outra experiência interessante também na igreja de Corinto. Agora, o gozo gerado por causa do perdão. Vocês sabem a experiência. Né? Paulo escreveu aos Coríntios porque havia ali um homem devasso que causou um grande pecado na igreja, de incesto, e o caso não foi tratado, e Paulo escreve a carta e diz, olha, tira esse Nico, porque não está se arrependendo. Para que seja ganho, que se arrependa e retorne. Os coríntios, graças a Deus, obedeceram. Tito deu testificação para ele, que eles obedeceram. Houve obediência. E outra coisa, eles perdoaram, porque Paulo havia dito para eles, tem que perdoar também. Deus está corrigindo, mas há necessidade do perdão. Os irmãos conhecem essa experiência. E o que aconteceu? Na segunda carta, ele recebeu uma resposta. Nesse sentido. Vamos abrir aqui ó, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Veja como isso tem interferência grande com a geração de gozo na vida da igreja de Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Paulo passou para eles as instruções da vontade de Deus. Quem agiu não foi Paulo, foi a igreja. Foram os irmãos ali que tomaram a posição. Né? Depois diz assim... Mas porque somos cooperadores de vosso gozo. Porque pela fé estáis em pé. Paulo recebeu notícia de Tito. Olha, Paulo, eu estive lá em Corinto esse tempo e os irmãos lá aceitaram a palavra de Deus. Se renderam, perdoaram, receberam. Então agora eles estão em pé. E nós fomos cooperadores deste gozo que eles alcançaram. Irmão, você é cooperador na geração de gozo no teu irmão. Quando você o perdoa. Quando você ora por ele. Você está gerando gozo na vida dele e na tua também. Aqui, um pouquinho mais na frente, no capítulo 2... Versículo 3 diz assim, e escrevi-vos isto mesmo para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Está vendo? Paulo teve que exortá-los para mostrá-los a verdade da palavra, para que pudessem obedecer, perdoar e agora tivesse a mesma alegria que ele estava tendo. Paulo batalhou pela igreja de Corinto para que ela alcançasse tal alegria, tal gozo. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Paulo procurou exercer obras de amor por aquela igreja. Para que alcançasse o gozo. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Agora citando aquele pecador que cometeu aquele problema. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi, também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Paulo vivia a experiência junto com eles. Vocês vão perdoá-lo? Eu também vou perdoá-lo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então aqui temos mais um exemplo, irmãos, da geração de gozo pelo perdão, pela obediência. E a experiência de Davi, que vocês conhecem também, que está lá em 2 Samuel. Quando Davi resolveu obedecer, as coisas funcionaram e trouxeram grande alegria. 2 Samuel 6, 12. Vocês sabem essa experiência, ele quis trazer a arca, só que usou um carro novo, usou tudo que não era a vontade de Deus. Mas aí o que ele fez? Ele foi diante do Senhor, e diz a palavra que ele orou e temeu a Deus. E disse, ó Senhor, agora eu quero fazer como tu queres. Ah, sim, então precisa pegar os levitas, eles precisam pegar os umbrais e levar nos ombros, assim que é, amém. Então, agora eu vou obedecer exatamente, estritamente como está dito para fazer. E foi o que Davi recomendou aos levitas. Sabe o que ele recomendou? Olha, primeira coisa, todos vocês têm que se santificar. Antes de fazer qualquer outra coisa. Primeira obra de amor. Santificação. Temam a Deus. Amém. Agora então vamos lá. Vocês peguem nos ombros. E vão levando a arca e sacrificando. Dava um passo e sacrificava. Fazendo a vontade de Deus. E o que gerou isso, irmãos? Olhem no versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Davi, por ter agora se arrependido do mal e tomado uma posição séria diante de Deus, já o gozo tomou conta da vida dele. E como ele transmitiu isso ao povo? Fazendo todos agora seguirem a vontade de Deus. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi estava santificado como todos aqueles levitas. Junto com ele se santificou. E agora saltava de alegria com todos eles. Assim subindo levavam Davi e todo Israel. Ó, a comunhão, a unidade que nós também falamos. Todo Israel. A arca do Senhor como? Que diz ali? Com júbilo. Ao som das trombetas. Júbilo consequente de gozo, de alegria. Glórias a Deus. Nós cantamos um cântico aqui, antes que estava cantando, essas palavras foram testificando. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Cantamos antes, né? Meu coração exulta, com alegria eu canto. Assim eles trouxeram. Só que olha uma experiência aqui conjunta a isso aí. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Às vezes, irmãos, nós podemos estar numa posição de Mical. Desprezar toda aquela obra de amor que Davi e o povo fez. Dizer, não é tão estreito o caminho. Eu acho que é exagero. Não vou obedecer a tal ponto. Não precisa. Desprezar. Não há necessidade de orar tanto. Eu acho que os irmãos exageram em orar demais. Eu acho que não precisa tanto. Eu acho que não é um tempo. Eu acho que os irmãos falam tanto que tem que estar ali buscando. Será que é tanto? Mas eu posso dizer uma coisa e falo por mim. Olho para mim primeiro e digo, olha, posso até falar e desprezar algo assim, mas eu quero saber se na minha vida existe gozo. Tem gozo na minha vida? Tem essa satisfação, esse contentamento? Ou tem muita ansiedade, muita tristeza, muito desânimo? É uma testificação, irmãos. Se não cumprirmos as primeiras obras de amor, somos tendentes a ser uma pessoa como Mical. E o que aconteceu com ela? Triste, né? Diz que nunca mais pôde dar à luz. Olha, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Houve uma grande consequência na vida dela. Aí, voltamos àquela experiência de Jesus lá. Puxa, o maior deleite para uma mulher é ter um filho. Mical nunca teve esse deleite. Porque desprezou as obras de primeiro amor. É sério isso, irmãos. Cumprir, viver o amor de Deus é muito sério. Mical nunca quis essa realidade. Achou loucura a santificação de Davi vestido de éfode. Entrando e jubilando na cidade, louvando o Senhor. Podemos aprender com isso, irmãos. Checar nossa vida. Cada área da nossa vida. Tem gozo nessa área? Não tem. Então, vou diante do Senhor. O que está acontecendo? E essa outra área? Puxa, eu estou alegre, tenho animado, estou com... Amém. Vou continuar firme aí. Não vou desfalecer aí, não. Vou continuar. Às vezes você está aqui, irmãos, a igreja está louvando e você está... Às vezes a cabeça está longe. Aí você tem que se perguntar, puxa, será que eu tenho gozo em louvar o Senhor? Isso, irmãos, externaliza na nossa vida. Não tem como evitar. Existe uma externalização. Certa vez o irmão Juvenal aqui pregou sobre a questão de diligência, né? Se tem uma coisa que... totalmente visível isso. Diligência. Não tem como não ver. Marca uma reunião para 7:30, chega 8:30. São coisas, irmãos, que a gente vai checando na nossa vida, que quando você vai ver, não amadurecemos naquilo. E às vezes não há gozo. Mas o Senhor fará a obra na nossa vida. Vai nos encher de gozo, irmãos. Aleluia. Você, a tua vida, a minha vida. Glória ao Senhor. Grande louvor houve naquela experiência. O povo jubilou. Então veja, irmãos, vale a pena obedecer a palavra. Vai gerar isso em nós. E alegria, irmãos, não é algo, ela externaliza em nosso ser, no nosso sorriso e tudo, mas ela é sobrenatural. A alegria do Senhor, o gozo do Senhor é sobrenatural. Diz aqui, puseste a minha alegria, puseste alegria no meu coração. mais do que no tempo em que se multiplicaram trigo e vinho. Coisas visíveis, naturais. A alegria colocada aqui na vida de Davi, isso é um salmo de Davi, salmo 4. A experiência de Davi, externalizada, como a gente viu, era uma experiência sobrenatural da alegria. Era muito mais do que o vinho e o trigo que havia em abundância em Israel quando o Senhor os abençoou. Mas aquele deleite interior dele era muito acima disso. É muito valioso, irmão. Muito valioso. Muito valioso. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Aleluia, a alegria nos absorve, irmãos. E aí, com essa alegria agora, muitas coisas acontecem. A palavra está cheia de consequências do gozo. Vamos abrir algumas só, para os irmãos, né, verem. Por exemplo, o que aconteceu quando houve Pentecostes ali, em Atos 2? Houve ali algo tremendo, uma manifestação do enchimento do Espírito, com consequências sobrenaturais. E já no capítulo 2, com a conversão de muitas vidas, versículo 46, acontece a manifestação do povo de Deus se reunindo, irmãos. Por isso é tão glorioso esse momento que a gente está aqui. Ele está sendo escrito nos céus. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia alegria na comunhão deles. O gozo do Senhor gera comunhão, gera desejo de comunhão. Então, se às vezes eu não quero ir lá, dá uma olhada se você está com gozo realmente no Senhor de estar em comunhão. Eles tinham, e olha que eles, todos os dias no templo, nós reunimos uma vez por semana aqui. Às vezes duas, quando há reunião durante a semana, né? Eles perseveravam todos os dias no templo. Todos os dias. E ainda nas casas, e comiam juntos. É gozo, alegria faz isso, irmão. Quero estar junto com meu irmão, quero estar adorando o Senhor, quero estar. Outra experiência bem nítida, em Romanos 12, 8. Vamos percorrer um pouco a Bíblia em alguns versículos para mostrarmos alguns exemplos do que o gozo gera. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E agora, o que exercita misericórdia, com alegria. Temos tido misericórdia dos nossos irmãos. Puxa, o irmão falhou comigo, estou com uma raiva. Não, mas eu vou perdoar. Com alegria eu vou perdoar, vou exercer misericórdia. Aleluia. Glória ao Senhor. O gozo gera isso, irmãos, gera misericórdia. Viver misericordiosamente como Deus é cheio de misericórdia. E quando a situação pega no nosso lado material? Em 2 Coríntios 9. Tito ficou um bom tempo também em Corinto, e ele ficou ensinando eles todos aqueles aspectos da igreja de Tessalônica e Filipos. E eles aprenderam, e nessa segunda carta Paulo se alegrou, por causa da experiência deles também, eles tinham aprendido isso. E diz aqui, versículo 7, e cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria, gozo. Alegria gera, irmãos, a compartilhar o que nós temos com o outro. O que Deus nos tem dado, compartilhamos com o que necessita. Mas à frente diz, para que haja igualdade na casa de Deus. O que tem mais, reparta com o que tem menos. Isso é uma experimentação de gozo. Alegria gera isso. Dar. Mais importante é dar do que receber. Agora vamos para Provérbios. Provérbios 27, versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Então, o conselho cordial, o que que ele faz? Ele é um óleo, um perfume. Quando você recebe um conselho cordial de um irmão, de alguém, é como se viesse um perfume, um óleo, que você sente um cheiro agradável. Aquilo está fazendo bem para você no momento que você precisa de um conselho. Um conselho cordial. O que que ele faz? Ele alegra o coração. Traz gozo. Então, o conselho da palavra, irmãos, traz gozo para a gente. Traz alegria. Traz alegria. No coração dos que maquinam mal há engano. Mas os que aconselham a paz têm alegria. Se formos homens e mulheres cheios de gozo, vamos aconselhar com vida. Isso que diz esse versículo aqui. Porque esse verbo tem aqui é ter, é do verbo ter. Os que aconselham a paz têm alegria. Irmão, que você seja cheio do gozo do Senhor para ser um verdadeiro conselheiro. Conselheiro de paz. Aquele que está aflito, cansado, aquele que precisa de ajuda. O Senhor colocará diante de nós. Né? Deve haver alegria na família. Aqui em Provérbios 5:18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Devemos nos alegrar com nossas esposas. Diz também Provérbios que o pai e a mãe se alegram no filho obediente. Diz assim, Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. A obediência, né, dos filhos, dos jovens. Olha, jovem, obedeça ao teu pai e tua mãe. Isso vai trazer grande alegria para dentro da casa. Jovens, obedeçam aos seus pais, no encaminhamento que eles dão. Vai trazer alegria para vocês e para eles. Não queiram andar pelo seu próprio caminho. Vai haver muita perda de gozo daí. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. Esse versículo é citado várias vezes em Provérbios. Em dois ou três lugares ele fala a mesma coisa. Então, importante que é. A obediência, ela gera alegria. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a termos alegria nas nossas famílias. O que mais alegria faz? Ela gera cura. Abra ali em Provérbios 17, 22. Alegria cura. Eu imagino Pedro entrando na casa da sogra, aquele dia, depois de ter visto ali toda aquela experiência tremenda. Jesus ali manifestando poderosamente, eles entram na casa da sogra, ela é curada ali. Eu imagino a grande alegria que havia no coração deles, de ministrar cura e a alegria do Senhor de ministrar cura. Diz aqui, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Até essa palavra aqui o Joãozinho me lembrou hoje de manhã, né? A tristeza, o espírito abatido, ele seca até os ossos. Agora, o coração alegre é como um bom remédio, glória a Deus. A tua alegria é um remédio para você e para os demais. Glória ao Senhor, irmãos. Olha como o gozo do Senhor é poderoso. Ele nos sara. Jesus expressou tanta alegria ali, quando a sogra de Pedro foi curada, que ele ficou ainda horas e horas curando muitas outras pessoas. Até madrugada adentro, por tão grande amor, tão grande gozo de fluir vida. No 15:13 diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aí sim, a alegria também é exterior, irmãos, no sentido do nosso corpo. Você sorrir faz muito bem, irmãos. Faz bem sorrir. Sorrir é algo do interior que brota. Ele aformoseia o teu rosto. Né? Nosso rosto vai ser formoso. E vai abençoar aquele que está perto. Eu imagino Jesus recebendo aquelas criancinhas. Né? Deixe vir a mim as criancinhas. Ah, eu creio que naquele momento o rosto do Senhor tinha formosura de alegria para receber e abençoar aquelas crianças. Eu imagino que houve grande alegria no Senhor ali, de receber aquelas crianças, abençoar elas. Provavelmente seu rosto ali transferiu aquela alegria. E ainda gostaria de ler mais duas pequenas experiências para finalizarmos. Provérbios 15:15, um pouquinho à frente. É aquilo, esse versículo mostra claramente realmente o significado da palavra, algo contínuo, satisfeito. Diz aqui, todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Glória a Deus, irmãos. Cada um de nós, na presença de Deus, deve buscar tanto ao Senhor para permanecer com esse banquete contínuo aqui dentro. Contínuo. Não é gostoso, irmãos, quando estamos na casa do irmão, você recebe um irmão e nós ali sentamos juntos, comemos juntos e banqueteamos ali na presença do Senhor. Não é gostoso? Você vai ficando horas e vai conversando. Não é assim, né? Quando os irmãos recebem, é assim. Você fica horas ali e o tempo passa quando você vai... Ah, meu, são 11 da noite já, nós temos que ir embora. Não é assim. Claro, os irmãos vivem essa experiência. Então, é um banquete contínuo, irmãos. Você não quer ir embora mais. Se pudesse ser ali, estarmos para sempre, né? O retiro. Você vai no retiro, é um banquete contínuo. Você não quer ir embora daquele lugar. Se pudesse ficar ali direto, glória a Deus. Oh, irmãos, vamos buscar tanto ao Senhor para absorver essa experiência, maiormente em nós. Nós desejamos isso. Você deseja isso, irmão? Eu desejo. E por fim, a grande a alegria maior, a nossa esperança grandiosa e maior, que está em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler apenas o 3, o 4 e o 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, a volta do Senhor. Essa é a nossa maior alegria. É o maior gozo que está brotando cada dia maiormente na nossa vida. Você não está alegre que o Senhor vai voltar? Que você tem essa esperança que... Glória a Deus. Olha o versículo 8, depois que ele fala dessa experiência, diz assim, ao qual Jesus, não havendo visto, há mais. Não havendo visto, irmãos, mas nós queremos perdoar, queremos obedecer, amamos o Senhor. No qual, não o vendo agora, mas crendo, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus e Ele voltará. E aí, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Aleluia. Irmãos, vamos alegrar com a volta do Senhor. Com um gozo inefável e glorioso. O gozo de Cristo mesmo. Essa alegria contínua em nós. Essa vai nos dar força para alcançar o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Aleluia, irmãos. Alegremos-nos no Senhor. Quero incentivar os irmãos a se alegrarem no Senhor. A se renderem a tal ponto que seja realmente o crucificar da nossa carne, crucificar da nossa alma, mas para que brote alegria no teu e no meu coração. Se tiver alguma área, irmão, que você vê que realmente você não tem tido alegria, renda ao Senhor hoje, para que você seja absorvido com o seu gozo. O Senhor vai encher de alegria as nossas vidas.